Convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 4, versos 1 ao 9. E vamos refletir nesta palavra antes de nos assentarmos à mesa do Senhor com Ele e com os irmãos. Gênesis, capítulo 4, versos 1 ao 9. Esse texto vem martelando na minha mente já há algum tempo, justamente pelo momento desafiador que vivemos, seja como sociedade, mais especificamente como igreja, que deve manter o seu papel e a sua designação, como temos refletido já vários domingos, de ser diferente e de ser melhor. Melhor do que o mundo para contagiá-lo. Melhor do que o mundo para transformá-lo, não para ser contaminada e não para ser transtornada. Por valores que deveriam ser defendidos e apregoados pelo reino de Deus, por meio de Jesus, temos permitido que realidades, pensamentos e atitudes que confrontam e afrontam a verdade do Evangelho permeiem o nosso meio e tire de nós o candelabro, a presença, o brilho, o poder que só a igreja tem. Gênesis capítulo 4, versos 1 ao 9 diz assim: Adão teve relações com Eva, a sua mulher. Ela ficou grávida e deu à luz Caim. Então ela disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz Abel, irmão de Caim. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi agricultor. Aconteceu que ao fim de um certo tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. O Senhor se agradou de Abel e de sua oferta, mas de Caim e de sua oferta não se agradou. Caim ficou muito irritado e fechou a cara. Então o Senhor lhe disse: por que você anda irritado? E por que essa cara fechada? Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. Caim disse a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Entrando eles no campo, Caim se levantou contra Abel, seu irmão, e o matou. O Senhor disse a Caim: onde está Abel, o seu irmão? E ele respondeu: não sei. Por acaso sou o guardador do meu irmão? É a primeira vez nas Escrituras que a palavra pecado aparece. No capítulo 3, em que descreve a queda, a expressão pecado não figura. Fala apenas da desobediência, fala apenas da queda, fala apenas da mentira, retrata o peso da culpa que o que depois vamos descrever como pecado trouxe aos seres humanos, na pessoa de Adão e Eva. Mas a palavra pecado aparece pela primeira vez aqui, quando Deus se dirige a Caim. E como se pudesse, então, explicar para ele o que estava por acontecer, chama de pecado. Literalmente, desviar-se do alvo, desviar-se do propósito, adulterar a finalidade. Ou seja, por definição, o entendimento bíblico para pecado é a atitude que nos leva a descumprir o propósito para o que fomos criados por Deus. Essa história é emblemática porque, num primeiro olhar, soa-nos, de certa forma, injusta. E a maneira como o texto descreve o modo como Deus lida com Caim, como Deus lida com Abel, numa visível preferência e escolha por uma determinada expressão de adoração, em detrimento a outra expressão de adoração e entrega, Caim tem a sua oferta rejeitada e Abel tem a sua oferta aceita. E num olhar superficial, num olhar imediatista, dizendo: puxa, mas que Deus é esse? Que rejeita de um e acolhe de outro, já fazendo uma distinção entre dois irmãos. Mas o texto é muito profundo no seu simbolismo e no seu significado. E é um texto que talvez, se alguns pudessem hoje retirar da Bíblia, teria sido uma dessas atualizações que a Bíblia deveria sofrer. Porque hoje não se fala mais de pecado. Relativizamos o conceito de pecado a uma construção social que muito mais pune aqueles que conceituam biblicamente pecado, relativizando suas causas e suas consequências, humanizando os defeitos e colocando, na verdade, o homem no centro de todas as atenções, o que biblicamente é um grande perigo. Porque idolatramos o homem e diminuímos Deus a uma imagem, quase que como as chamadas construções sociais hoje. A religião criou Deus, a religiosidade estabeleceu a sua identidade, quando na verdade a história da teologia vai mostrar que as religiões, especialmente a manifestação espiritual cristã, ela é essencialmente fruto de uma revelação escriturística. Mas faz parte do conceito desta pós-modernidade colocar a Bíblia no banco de réus, criticá-la, devassá-la, torná-la do avesso, julgá-la, tentando estipar e separar o que é verdade e o que não é verdade, o que é mito e o que não é mito, e principalmente o que convém e o que não convém. E eventualmente esta nossa geração, a minha geração, seja de pregadores, de ditos teólogos e consequentemente de seguidores daquilo que nós falamos e ensinamos, tem desenvolvido uma habilidade muito sutil de extrair da Bíblia apenas aquilo que lhe convém. Numa hermenêutica, numa exegese, aliviada de consequências, aliviada de responsabilidades, evidentemente sobrepujada por aquilo que entendemos que é bíblico também, que é a graça, que é a misericórdia, que é a bondade, que é a compaixão. Mas todos esses conceitos convenientes para nós sobrepujam e se sobrepõe a um conceito que é bíblico, mas tem sido esquecido, ou talvez até deixado de lado: juízo, justiça, ira, condenação, realidades que compõem este Deus eterno, que insondável do modo que é, inescrutável, como a própria Bíblia diz, com entendimento acima do nosso, com uma compreensão acima da nossa, e nós muitas vezes dizemos que precisamos compreender Deus, sendo que Ele é incompreensível. Precisamos dissecar Deus, mas lembre bem que esta ideia vem dos laboratórios de necrologia, porque só se disseca o que está morto, e o nosso Deus é vivo. Então você não disseca Deus, você não abre os tecidos da divindade para tentar compreendê-la. E as Escrituras Sagradas precisam ser compreendidas na sua inteireza, na sua harmonia e na sua perfeita coordenação pelo Eterno, que inspirou homens e mulheres como eu e você para serem parte da revelação que Deus fez, ora narrada, ora manifestada, ora testemunhada, em outros momentos até ditada, como é o caso dos 10 mandamentos, os mandamentos revelados a Moisés, como está escrito, ditadas. Palavras ditadas pelo próprio Deus: escreve isto. E não são poucos os que, se pudessem, tirariam das páginas das Bíblias todos os textos e todas as ideias que nos condenam. E ficaríamos aqui apenas com as chamadas caixinhas de promessas que nos confortam. Mas esse texto tem algo de muito precioso para nos ensinar sobre quem nós somos e sobre o que nós temos feito, ainda que isso não seja tão bom de ouvir. Mas como o próprio apóstolo Paulo já havia preparado Timóteo, um jovem pastor, para que ele tivesse cuidado com o que ele ensinaria e com o que ele aprenderia, porque no final dos tempos, e os sinais dos tempos estão desde quando Jesus voltou aos céus para de lá governar soberanamente tudo e todos. Olha que mundo louco que a gente vive, né? Eu acabei de falar tudo e todos, falei, já vão me chamar de alguma coisa porque eu usei a expressão tudo e todos. Misericórdia. Que coisa horrível o momento que a gente vive. Onde qualquer expressão que você usa já querem carimbar em você alguma identidade. E você fica se policiando no que você fala, no que você diz, no que você escreve. E aí tem alguém que diz que não pode se falar sobre pecado, porque pecado é uma construção social, ideológica, do fundamentalismo religioso. Misericórdia. Perdi até o que eu estava falando. O fato é que, se nós pudéssemos, nós tiraríamos da Bíblia alguns textos que nos desconfortam. E ficaríamos apenas com algumas ideias que, numa hermenêutica pós-moderna, nos conforta. Sim, lembrei. Paulo disse a Timóteo que nos últimos tempos haveria mestres, e Paulo chama de falsos mestres, que com suas palavras causariam comichões, coceiras agradáveis nos ouvidos. E sabe o que é isso? Não sei se na época de Paulo tinha o cotonete. Mas tem coisa melhor do que, depois de um banho, você passar um cotonete no ouvido? Ainda que os otorrinolaringologistas me condenem pela minha fala. Certa vez um otorrino disse para nós: sabe como é que você coça o ouvido? Com o cotovelo. Ou seja, não pode. Mas não tem coisa melhor do que um... Talvez, se Paulo vivesse nos nossos dias, você sabe que esses ensinamentos estão fazendo com você como um cotonete, que faz você ficar arrepiado, porque você gosta do que você está ouvindo, porque faz bem, acomoda você a sua falha, acomoda você muito bem a sua imperfeição, acomoda você muito a sua maldade, acomoda muito bem você aos seus sentimentos mais imundos, mais escusos. Porque, como exalta o homem, diz o seguinte: não se importe com o que os outros digam, o que importa é o que você quer, importa o que você sente, importa o que você quer, porque o humanismo fez isso com a nossa sociedade. Exaltou o homem a um pedestal de divindade. Então não interessa o que os outros digam, não interessa o que os outros pensem, não interessa nem o que os outros sentem, o que importa é o que você é, o que você quer, o que você gosta, o que você faz. Isso não é uma boa palavra para o seu ouvido, como um cotonete gostoso depois do banho? Ah, é tudo que eu quero ouvir. Ninguém me culpe, ninguém me julgue, ninguém me pese. Mas é interessante que a Bíblia é tão completa e ela é tão irretocável que tudo isso já estava previsto, e o próprio Jesus estabeleceu um parâmetro: não julguem. Mas não é porque o homem é uma divindade nessa sociedade. Não julguem, não é porque todos têm a liberdade de fazer o que quiserem. Jesus diz aos seus ouvintes no Sermão do Monte: não julguem, porque é uma responsabilidade julgar, porque com o mesmo peso com que vocês julgarem, vocês também serão julgados. Então é responsabilidade de mutualidade, de semelhança, que, como eu tenho dito, vai muito mais do que o conceito de igualdade perversa que esta nossa geração tem cunhado. Que nós não somos iguais, nós somos diferentes uns dos outros. Mas sabe o que nos torna efetivamente gente? É porque fomos todos criados à imagem e semelhança de Deus. É uma premissa que a Bíblia estabelece, que transcende, transborda sobre tudo aquilo que este mundo tem apregoado, de castas, de guetos, de etnias, de raças, de tribos, de línguas. Diante de Deus, isso não faz diferença. E nós precisamos, de uma vez por todas, vencer essas barreiras que este tempo tem tentado estabelecer como um parâmetro e um padrão de convivência social. Somos tão diferentes, hoje se diz que somos tão diferentes uns dos outros, que a nossa sociedade está muito mais dividida do que esteve em outros tempos. E o que a Bíblia vai nos ensinar? Qual é a cosmovisão que a Bíblia estabelece? Você é imagem e semelhança do Deus vivo. Por isso você merece o meu respeito, a minha honra, o meu cuidado, o meu acolhimento, o meu amor, o meu perdão e vice-versa. Seja quem for. É por isso que, como pregamos domingo retrasado, é por isso que eu posso olhar para essa corja de políticos que tem aí, que hoje se abraça, depois de estarem se ofendendo, e você brigou e perdeu seu irmão, seu amigo, seu parente, agora eles estão abraçados. Abraçados e aliançados. E você perdeu sua amizade, seu irmão não está mais aqui quem deveria estar. Tudo isso porque a nossa sociedade, esta nossa geração, perdeu os referenciais do que é bom, do que é correto, do que é virtuoso. Mas é bom falar que não tem pecado. É bom dizer que o inferno não existe, também é uma construção religiosa fundamentalista. É bom perdermos o temor do Senhor para vivermos as consequências do que vimos na semana passada, do terror do Senhor. Porque quando perdemos o temor do Senhor, ficamos sujeitos ao terror do Senhor. E isso é, como diz a Escritura, terrível. E é o que Caim está por experimentar nesse texto. O texto vai dizer, primeira relação de Adão com Eva, Caim nasce, interessante que já uma percepção escriturística, né? O capítulo 1 vai dizer que Eva profere a seguinte afirmação: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Olha como a cosmovisão bíblica já começa a colocar as coisas no devido lugar, quando a nossa espiritualidade cristã, bíblica, ela diz, nada é apenas pelo homem. Porque Eva era uma mulher perfeitamente criada por Deus, com todas as suas capacidades fisiológicas, fértil. Ela cumpriu todo o parâmetro que Deus estabeleceu do relacionamento entre homem e mulher, tiveram relação, a Bíblia é clara nisso, tiveram relação sexual. Mas quando o filho nasce, o que Eva faz? Eu tive esse filho com o auxílio do Senhor. O homem não é um fim em si mesmo. E o que esta nossa sociedade tem batido com muita firmeza, contrário aos valores escriturísticos, é que o homem é o centro do mundo, o centro do universo, o que importa é o que ele quer, o que ele faz, e ele é um fim em si mesmo. E a Bíblia, na cosmovisão, já estabelece no seu princípio, seu estabelecimento, a biologia funciona, a ciência tem razão no que diz, mas nada disso acontece sem o Eterno, que governa soberano todas as coisas. Então Eva, já nesta revelação, diz: eu tive um filho, eu tive um relacionamento com meu marido, eu gerei por 9 meses, mas quando tenho o filho em suas mãos, diz, foi o Senhor que me deu. Com o auxílio do Senhor, eu tive um filho. Depois nasce Abel. O nome Abel, Caim tem a ver com estabelecimento e Abel tem a ver com efemeridade. A palavra Abel significa literalmente vapor. É porque Abel aparece na história desse jeito, não é? Ele aparece e só existe por alguns versículos, porque no versículo 8 já vem a fatídica narrativa de que Caim matou Abel. Por quê? A Bíblia chama isso de pecado. O famoso primeiro homicídio é fruto de emoções sequestradas por sentimentos não dominados. A ciência do comportamento fala do sequestro emocional. E o sequestro emocional, em linhas bem gerais, eu não sou técnico, mas é você permitir que os seus sentimentos gerem impulsos que promovam emoções negativas, algumas até positivas, mas a maioria delas são instintos ruins, que te levam a atitudes que, com saúde mental, com saúde emocional, com autocontrole, deveriam ser reprimidas, dominadas. E o próprio Deus diz isso para Esaú. Para Caim, desculpa. O contexto é o altar. Versículo 2 vai dizer que Abel, pastor de ovelhas, Caim, agricultor, Caim oferece a sua oferta e Abel oferece a sua. Mas o texto deixa claro por que Deus aceitou a oferta de Abel e rejeitou a oferta de Caim. Não sei se a sua versão remete-nos a uma melhor tradução da ideia que levou Deus a aceitar um e rejeitar outro, num senso de justiça. Já no estabelecimento de responsabilidade das nossas escolhas e das nossas ações. Na versão que lemos, que é a Nova Almeida Atualizada, diz que depois de um certo tempo, Caim trouxe do fruto da terra. Talvez na sua versão, alguns frutos da terra. Na versão transformadora, dá exatamente essa ideia de que Caim pegou o que estava à sua mão e levou para o altar. Porém, há uma ressalva, há um destaque na forma como Abel se dirigiu ao altar. Diz o texto na nossa versão aqui, por sua vez, olha que já há um contraste, há uma comparação. Abel, por sua vez, então há uma diferença, trouxe das primícias. Na nova versão transformadora diz, trouxe o melhor das suas crias. Portanto, há uma distinção, sim. Há uma distinção na atitude de relacionamento com Deus. Há uma diferença, sim, da forma como Caim estava levando Deus a sério e como Abel estava levando Deus a sério. O O que esse texto quer mostrar, numa narrativa muito simples e muito objetiva, é que Caim se relacionava com Deus com o que dava. Abel se relacionava com o que ele realmente tinha intenção de oferecer de melhor. Ou seja, aquilo que esse texto vai descrever como pecado, o resultado de Caim em relação ao seu irmão, começou no altar. O pecado de Caim começa no altar e termina no campo. Ou seja, aquilo que você é na ponta da linha, na ética, no relacionamento, no seu senso de justiça, diante das escolhas entre virtude e defeito ou vício, de benefício e malefício, de construção e destruição, aquilo que você vê na ponta da linha é resultado daquilo que aconteceu diante do altar do Senhor. A relação de Caim e Abel com Deus transborda no relacionamento que eles têm um com o outro. E o texto vai descrever que, quando Caim soube que Deus não havia aceitado a sua oferta, o Senhor se agradou de Abel e de sua oferta, mas de Caim e de sua oferta não se agradou. O texto vai dizer no versículo 5 que Caim ficou muito irritado e fechou a cara. Até aqui, eu diria, ok, somos carne e osso, somos seres reativos, somos seres emocionais, inclusive é isso que nos faz um pouco abaixo dos anjos e ao mesmo tempo a coroa de toda a criação, ou seja, seres humanos precisam viver refletindo a glória de Deus, porque é a única expressão que anda, que fala, que ouve, que vive a imagem e semelhança do Criador. O restante, como diz o salmista, apenas reflete, manifesta a glória de Deus, mas nada no mundo, no universo, é dotado da imagem e semelhança do Criador. Mas agora, com a queda descrita no capítulo 3, há sentimentos inerentes ao ser humano. Diante da contrariedade, diante da adversidade, sentimentos são genuínos. Lembra? Alguns domingos nós refletimos sobre aquilo que Paulo disse: irem-se, mas não pequem. Ou seja, há sentimentos que nos caracterizam como gente. Carne e osso, arrepio, sensações, mas especialmente vontade. E o texto vai dizer então que quando Caim se tocou que Deus não havia se agradado da sua oferta, ficou irritado e fechou a cara. E aí entra o versículo 6, quando Deus se dirige a ele, ele fala assim: então, Caim, por que você está irritado? Por que essa cara fechada? É interessante que quando eu leio esse texto, versículo 6, eu vejo aqui um indício da graça. Porque Deus está interessado no coração de Caim. Deus está interessado em se dirigir a Caim, porque se fosse o Deus que esta realidade hoje, pós-moderna, construiu, um Deus distante, um Deus indiferente, Caim, que se dane, é isso mesmo. Eu sou um Deus justo, aceitei de Abel, que se dane você. Esse não é o nosso Deus eterno, perfeito em amor, em misericórdia. Ele se dirige a Caim e há um indício de graça quando ele pergunta: e então, Caim, vamos ter um relacionamento agora como eu tenho com seus pais? Me diga você, o que aconteceu? Caim, estou lhe dando uma chance. O versículo 7 vai dizer isso exatamente: se você não fizer o que é certo, se você fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Recomeça, Caim. Vamos tentar de novo. Um Deus que já nos primeiros capítulos das Escrituras, quando ainda nem se entendia exatamente o conceito da graça, revela para Caim a essência deste Deus a quem servimos e adoramos com o recomeço. Não só com o recomeço, mas com uma advertência amorosa que um pai sabe e uma mãe sabe dar aos seus filhos. Escuta, vamos acertar aqui os passos e vamos fazer o que é certo, vamos ajustar da próxima vez, você não vai fazer isso de novo. Eu estou dizendo a você, você pode entregar uma oferta melhor do que a que você entregou. Agora, eu conheço o seu coração. E ele diz, mas se você não fizer o que é certo, toma cuidado, porque o pecado está à porta. A primeira vez que a palavra pecado aparece na revelação bíblica. E o que Deus quer dizer com isso, literalmente, é se você não cuidar do seu coração, você vai se desviar. E Deus trata com Caim a essência do que é o pecado e do poder que ele tem. É interessante que muitos se desculpam, né? Já usei aqui muitas vezes a expressão da síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim, eu sou essa pessoa. Não. Há um Deus que nos criou e que nos fez a imagem e semelhança dele com a capacidade de refazer, de reconstruir, de recomeçar e de dominar. Há um conceito da teologia bíblica que muito pouco é explorada, seja na sistemática, seja nas escolas dominicais, que é um conceito da teologia chamado mandato cultural. Sabe o que é isso? Deus nos dotou com a capacidade de dominar. Dominar a criação, exercer a mordomia no cuidado, no zelo com tudo aquilo que Deus criou, mas especialmente a força e a autoridade que temos até mesmo sobre a nossa vontade, que é uma vontade maior de querer fazer o que é certo, de ser diferente. Então Deus se dirige a Caim e fala, o desejo dele será contra você, o pecado quer destruir. A intenção deste sequestro emocional em que você diz, mas eu ajo assim mesmo, foi o meu ímpeto, foi a minha pressa em responder, foi também a minha vontade de ter sempre razão, de ganhar a conquista, a disputa, de ganhar o debate, de sair vitorioso. Mas Deus diz para Caim, cuidado, porque isso vai destruir você. Mas termina o versículo 7 dizendo, é necessário que você o domine. Antes mesmo de termos a graça poderosa em Jesus, o nome de Jesus, que é sobre todo nome, o sangue do Cordeiro derramado na cruz, que nos purifica de todo pecado, o nome de Jesus que expulsa entidades demoníacas e que cura enfermidades, como encontramos no verdadeiro Evangelho das Escrituras Sagradas. Antes mesmo de ter tudo isso à nossa disposição, Deus já diz, você tem poder para dizer não àquilo que vai destruir você e, consequentemente, destruir o seu irmão. É uma escolha que fazemos. É uma atitude que tomamos. Que começa no altar. É o modo como eu me relaciono com Deus e quem Deus é para mim, que transborda no modo como eu lido com as minhas frustrações, com a adversidade, com a contrariedade e, finalmente, lá no campo, com o meu irmão. Não dá para Caim dizer, ah, foi o meu instinto, porque ele planejou. Ele chamou o irmão, o texto não diz o que ele falou, né? Que tipo de convencimento ele usou, qual foi a profunda ideia que Caim fez para que Abel o acompanhasse no campo, e diz o versículo 8 apenas, se levantou contra ele e o matou. Não há detalhes, não há câmeras que nos revelem o que aconteceu, mas o que o texto bíblico é suficiente para dizer, era perfeitamente evitável essa desgraça. Se lá no altar, primeiro, Caim tivesse entendido que para Deus não são apenas alguns, são os melhores, as melhores escolhas, os melhores valores, os melhores sentimentos e, consequentemente, as melhores emoções. Depois, uma vez que confrontado com o seu erro, tivesse ouvido a voz de Deus e se arrependido e buscado uma nova chance, teria sido descrito o que a Bíblia chama de dominar o pecado. Não quero mais fazer isso. Não vou mais fazer isso. Vou aceitar de Deus a segunda chance, o recomeço. Vou dominar a minha vontade. Vou dominar o meu instinto. Sendo que instinto é uma característica própria de animais irracionais. Seres humanos não têm instinto, seres humanos têm vontade. O que no máximo os seres humanos podem ter são ímpetos, que é a vontade descontrolada. Mas animais agem por instinto, tanto que cães mordem seus donos, leões matam seus alimentadores, baleias comem suas adestradoras. E há inúmeras histórias para mostrar isso, porque o instinto é vazio de sentimento e emoção. Mas Deus está dizendo: Caim, você tem sentimentos, eu estou vendo, você está triste, você está com a cara fechada. Mas não permita que este sentimento de tristeza desencadeie em você emoções negativas que levem você a fazer alguma coisa da qual você talvez nem se arrependa, mas destruirá quem está à sua volta. Nós podíamos ser bem diferentes. Nós deveríamos ser muito melhores do que temos sido. A nossa geração tem tido a oportunidade de contrastar com o jeito como o mundo escolheu viver e enfrentar as circunstâncias, seja das eleições, seja da política, seja da ideologia, seja do semelhante. Mas nós adotamos para nós uma pauta, uma agenda, uma ideologia, um jeito de enfrentar a vida muito baseada no que o homem diz, o homem estabeleceu, e a Bíblia se calou, a Bíblia se fechou. A Bíblia perdeu a sua autoridade, nós estamos surdos para ouvir o que Deus está dizendo. Faça o que é certo e você vai ter uma nova chance. Mas se você não fizer, o pecado dominará você. Mas era tão possível você dominá-lo e evitar o que está por acontecer. Deus estava dizendo a Caim: Caim, eu sei o que está vindo por aí. Caim, não se preocupe com o futuro, porque eu já estou no futuro. E eu já estou antevendo o que está por vir, eu estou percebendo o que vai acontecer se você não dominar as suas emoções, se você não se arrepender e se você não voltar ao altar e fizer do melhor jeito. Não é do seu jeito, não é com qualquer coisa, não é com qualquer opinião ou com qualquer ideia, é como Abel, com o seu melhor, com o seu mais precioso, com o mais valoroso que você tiver para apresentar a Deus. Então, a bênção, a cura e a restauração recomeça no altar. Porque o pecado de Caim começou no seu altar, neste tempo de adoração, em que ele estava com as suas motivações equivocadas, o seu coração enganoso e a sua mente relapsa, deu para Deus qualquer coisa. Como a maioria de nós, e como eu muitas vezes, entrego para Deus apenas o que me sobra. E Deus então me adverte: desse jeito é como qualquer um pode fazer. Nós precisamos de mais Abels entre nós, homens e mulheres que entreguem para Deus o seu melhor, para que no campo não haja morte, não haja ódio, não haja inimigos, mas haja irmãos. No final das contas, Deus continua perguntando para nós hoje, trazendo-nos a responsabilidade e a consciência: onde está o seu irmão? O irmão que você perdeu por batalhas tão inúteis, o irmão que você se afastou por ofensas tão desnecessárias, o irmão que você se esqueceu por tanta mágoa e amargura no seu coração, o irmão que você deixou para trás, quando no seu altar diante do Senhor você entregou apenas o que você quis, mas não aquilo que você tem de melhor. Nós vamos assentar à mesa do Senhor agora, e esta pergunta continua ecoando e ressoando. 1.000 anos, 2.000 anos, 3.000 anos, e até que Cristo volte, esta pergunta continuará ecoando entre nós como Igreja de Cristo: onde está o seu irmão? O que aconteceu no campo começou no altar. O que acontecerá esta semana repercutirá aquilo que você está vivendo neste tempo, onde nós transformamos este culto no altar do Senhor. Mas o seu altar também é o seu quarto, o seu silêncio, o seu secreto. É aquilo que você faz diante de Deus, que transborda no modo como você domina o seu pecado, vence a tentação e ama o seu irmão. E Cristo ampliou esta responsabilidade. Eu ouvi uma frase há pouco tempo: irmão, você não escolhe. Irmão, você ama. E Jesus foi bem mais do que isso. Ame os seus adversários. Ou seja, diferentemente do que algumas ideologias têm cunhado hoje entre nós, de que a graça redefiniu o pecado, a graça recolocou ou realocou o inferno na história, deslocou todos esses conceitos bíblicos para uma construção religiosa, esvaziou-os de força e poder para nos dar senso de responsabilidade. Diferentemente do que o mundo tem ensinado neste humanismo perverso da pós-modernidade, Jesus vai dizer assim: graça não é você achar que você pode fazer o que você quiser. Graça te impulsiona a fazer o que te desconforta, a ponto de você amar os seus inimigos, os seus adversários. Porque se foi difícil para Caim amar o seu irmão de sangue, quanto mais seria para ele amar os seus adversários. Mas isso tudo começou lá no altar. Como a sua vida, que transborda lá fora, começa aqui no altar do Senhor, sentado à mesa com Ele. Onde você redimensiona a sua oferta, onde você reestrutura o seu culto, e você assume uma consciência de falibilidade, de vulnerabilidade diante do mal. Eu posso pecar a qualquer momento. O meu ímpeto, a minha vontade, pode me levar ao campo e matar o meu irmão. Mas Deus nos dá uma chance. Pesa, cuida dos seus sentimentos, volte ao altar e ofereça de novo a melhor oferta. Não tire apenas o que você colheu ali rapidinho saindo da horta. Não, prepare os melhores frutos, cultive as melhores hortaliças. A questão não é o animal ou a agricultura. Alguns comentaristas até defenderiam que a oferta de Abel derramou sangue, o que agrada a Deus. O texto não deixa isso transparecer. O texto coloca ênfase e focaliza a intencionalidade. Não é sangue do animal em contraste com a seiva do vegetal, não é isso. O foco do texto é que Abel deu do seu melhor e Caim deu só o que lhe convinha, trouxe alguns dos seus frutos. A Igreja de Cristo precisa recuperar o seu lugar, a sua designação de ser a melhor revelação do amor de Deus para essa geração. E Deus continua repetindo a pergunta: onde está o seu irmão? Porque o que acontece no campo da vida, o que acontece nas suas atitudes éticas, reflete o que você faz no altar do Senhor. Então eu quero desafiar você nesta manhã a se voltar para o altar do Senhor e oferecer a melhor oferta: o seu coração, a sua piedade, a sua vontade em não pecar, o seu temor ao Senhor, o seu amor à palavra, Deus no centro de tudo. Desça do altar. O altar não é seu, muito menos ele foi erigido para você. O que a sociedade tem feito é colocado o homem no pedestal. O indivíduo, ser humano, sua vontade, seus desejos, seu conhecimento, tudo isso na nossa geração está no altar. Isso tudo é adorado. O homem é adorado. O conhecimento é adorado. A vontade é adorada. O desejo é adorado. A lascívia é adorada. Pagamos altos preços para vermos e termos a sensação do arrepio. Desça do altar, esvazie o altar. Recoloque o Senhor no altar da sua vida, porque aquilo que acontece no seu campo é é fruto do que aconteceu no altar. Esta é a grande lição de Gênesis capítulo 4. A morte de Abel, primeiro homicídio, os primeiros irmãos que se matam, é porque um deles, no altar do Senhor, falhou. Pai querido, nós vamos assentar à tua mesa agora. Em nome de Jesus, corrige-nos, aperfeiçoa-nos. E fala mais uma vez como falaste com Caim. Dá-nos uma chance de restaurarmos o altar, para que a nossa vida transborde no campo em graça, em misericórdia, em compaixão, em perdão, em reconciliação, em vida de paz e testemunho de quem tu és. Senhor, em nome de Jesus, que a tua palavra seja viva, profunda e transformadora no nosso coração, começando no meu. Assentados à mesa, Senhor, suplicamos que a alegria que vem da salvação transborde o nosso coração e que esses elementos tragam-nos mais uma vez à memória quem tu és e quem nós somos. Caim e Abel, sujeitos a falhas, mas que sejamos mais todos os dias desejosos de sermos como Abel, oferecendo a ti o melhor, ainda que isso nos leve ao risco de perder a vida diante dos nossos adversários, mas que não abramos mão e o teu Espírito Santo nos ajude a isso, de oferecermos a ti o melhor no teu altar, para que o nosso campo reflita a tua glória e mostre a vida, o amor que vem de ti. Em nome de Jesus. Amém.